Boa noite, meus queridos, na paz do Senhor Jesus. Começa agora nossa segunda noite no Congresso Superação Infinita Graça de Deus. Eu quero dar boa noite para você que está com a gente. Vamos ver quem é que está com a gente aqui. Deixa eu colocar aqui para aparecer você. Isso, vamos ver quem é que vai receber o meu primeiro boa noite. Kátia Valéria, beijo pra você. Marco Aurélio, beijão pra você. Dirce Rodrigues já tá por aí, olha a família toda. Jocelene Souza, Débora Gouveia, beijo Débora, acompanhando a gente aqui. E vai ser demais, segunda noite do Congresso. Vladimir Moraes, meu amigão, com a Conceição, deve estar aí do ladinho dele. Quem mais está por aí? Oh, meus queridos, hoje vai ser uma bênção tremenda, maravilhosa. Segunda noite do nosso congresso, e olha, se ontem foi imenso, imagina hoje a palavra que Deus tem para as nossas vidas. Quem mais quer dar uma boa noite para o apóstolo? Vamos juntando aí a família, vamos abrindo as salas de vídeo, vamos compartilhar esta bênção que é a palavra do Senhor. Não podemos ficar guardando para nós a palavra do Senhor. Temos que compartilhar a palavra do Senhor. Quem mais dá um alôzinho, um boa noite para a gente? Isso, vamos juntando o povo. Prepare o seu coração, porque ontem nós ministramos na primeira noite do nosso congresso Superação sobre Jó. E o título da mensagem de ontem foi Quando Deus Encontra Uma Pessoa Diferenciada. E hoje a palavra vai de encontro ao seu coração, vai abençoar você tremendamente. Glória a Deus. Você que tem o óleo aí, passa um pouquinho de óleo na sua testa e vamos ungir você. Eu vou fazer uma oração daqui a pouco, consagrando esta segunda noite do nosso congresso. Unge aí a família toda. E com certeza a bênção do Senhor vem, e sem demora. Sou feliz, Jesus te esqueceu. Para sempre dar uma paradinha aqui no nome do pessoal. Eu sei que vocês estão aí, né? Mas aí os comentários, dá uma parada, depois vai soltar. E aí eu vou falar seu nome. Feliz eu hoje sou. Mais um minutinho para os atrasildos chegarem. Tá chegando o pessoal aí. Deus tem tanta bênção para você nesse congresso. Deus tem tantas coisas que Ele já mostrou para mim que vai realizar. Por isso Ele moveu realmente o meu coração, mostrando que a gente tinha que fazer o congresso normalmente. Não é Covid, não é pandemia, não é quarentena, não é nada. É a nossa fé diante do altar de Deus que vai determinar essas bênçãos para a minha vida e para a sua vida. Quero mandar um abraço muito especial ao pessoal do coral. Estava acompanhando vocês agora. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. O Ministério de Louvor, meus obreiros que estão trabalhando efetivamente, né? Glória a Deus pela vida de vocês, por tudo. Temos que estar firmes, mais do que nunca, fortes, alicerçados na palavra de Deus, cumprindo o querer do Senhor. Esse é o desejo dele para as nossas vidas. Olha lá, destravou aqui, Rita de Cássia, Eduardo já estão por aqui, beijo, Dirce Rodrigues também já está por aqui, Marco Aurélio, eu já falei já do Marco, meu filho lindo, Fernanda Santos, coraçãozinho para você, beijo também pro Bruno, Letícia, Lala, Denise Negrão, a paz do Senhor, meu anjo, já está por aqui também. Olha lá, vamos começar, hein? Kátia Valéria já veio boa noite. Vanessa! Vanessa, não esqueci de você não, Vanessa. É que os dias têm sido de muito trabalho mesmo, graças a Deus. Débora Gouveia, tô feliz de ter você por aqui, viu? Edivânia Santana, lá do Maranhão. Vladimir Moraes, já falei. Fabíola Varela, Meire Dantas. Sejam todos bem-vindos à segunda noite do nosso congresso Infinita Graça de Deus. É Deus falando com você. Caminha, boa noite. Olha lá, já vamos começar. Esse grupo que canta aqui no fundo, aqui da Assembleia de Deus aqui de Londrina, chama-se Grupo Ágape Vocal. Eles já estiveram já em eventos da nossa igreja e eles são uma benção, são uma benção. Como você? Como você? Isso é uma benção também. Sueli França, olha, Diadema. Diadema já presente ali. Gerda dos Anjos também. Jobismar, meu filho Jobismar, está fazendo uma obra linda ali na minha sala, na igreja de Santos. Sandrinha, olha a Irami aí, junto com o Sival, com o Matheus, com a Luana, com o João. Glória a Deus. Dona Márcia também já chegou por aqui. Vamos lá então, reunir uma família já então. Vamos orar nesta hora. Vamos abençoar a sua vida. Vamos declarar toda sorte de bênçãos para você nesse momento, pois o Senhor é na minha vida e é na sua vida. Então, neste momento, se coloque diante de Deus. Se coloque na presença do Senhor. Deixe que a presença de Deus envolva você. Ouça a voz de Deus. Porque esta palavra que você vai ouvir hoje, eu falei, são três noites, não são duas ou uma, são três. Você não esteve ontem, então aproveite hoje e esteja amanhã. Essas três palavras e a atitude correta vão determinar vitórias de Deus para a sua vida. Exatamente isso. Vitórias de Deus, mover do Senhor a seu favor, para virar o cativeiro, para mudar a história da sua família, dos seus filhos, do seu dia a dia, de tudo que você faz. Então é isso que você tem que ter no coração nesse momento. Então levante as mãos. Você já passou um pouquinho de olhinho, se não tem, tudo bem. Mas se você se ungiu, glória a Deus, eu vou orar por todos vocês. Senhor Jesus, Deus de poder e Deus de graça, eu quero te louvar nesta hora, meu Pai, eu quero bendizer o teu santo nome, porque tu és o Deus fiel, tu és o Deus poderoso, tu és o Deus criador dos céus e da terra, e não existe outro Deus igual a ti, meu Pai. E eu quero pedir, Senhor, que o Senhor possa operar tremendamente em nossas vidas, meu Deus. Eu quero pedir que o Senhor venha nesse momento preparar nossa mente, o nosso coração para ouvir a tua palavra. E eu quero repreender todo principado, potestade, dominador, força do mal, toda obra maligna, todo o poder das trevas, tudo que se levanta nesta hora, meu Pai, contra as nossas vidas, está amarrado, amordaçado e lançado no abismo. Nenhum espírito maligno pode impedir o teu grande mover neste congresso, pois as tuas bênçãos estão preparadas para serem liberadas sobre nossas vidas. E eu quero te pedir neste momento, meu Deus, que tu possas agir, que tu possas trabalhar, que tu possas operar esta grande obra em cada homem, cada mulher. Porque existem vidas, ó Pai, que estão fazendo esse congresso para salvar a própria família, que está perdida, está sem fé. Honra a fé desse homem, desta mulher. Existem vidas, Senhor, que estão unidas à família, para que a bênção venha sobre todos. E eu quero declarar nesta noite, meu Deus, que o Senhor vai me usar como profeta, como apóstolo, e na revelação da Tua palavra, e na revelação que vem do alto céu, eu me coloco diante de Ti para ser canal de bênção sobre cada vida, sobre cada homem, sobre cada mulher, sobre cada jovem, sobre cada criança, sobre gerações e gerações. Eu declaro nesta hora que nossos ouvidos e nossa mente, nosso coração estão ungidos para fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor René Simão, já está por aí, pastor? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos à palavra de Deus. Vamos à palavra de Deus. Eu quero que você preste atenção na palavra de Deus, porque não é brincadeira não. Eu não brinco com a fé de ninguém. As pessoas brincam com a minha fé, eu não brinco com a fé de ninguém. Então preste atenção. Você está consagrando este Conceição? Beijo gigante para você. Heloísa Camargo Marques, beijo para você. As pessoas brincam com a minha fé, não brincam com a fé de ninguém, não. Então vamos nos posicionar. Se a sua família não quer saber de Deus, você quer saber de Deus. Se a sua família não quer se colocar diante de Deus, você está se colocando diante de Deus. Anderson, beijo para você. Então vamos receber da parte de Deus. Fernando, Cláudia, Bia, beijo. Vamos receber da parte de Deus, porque eu digo e afirmo para você que o Senhor vai falar com você. E o título da mensagem de hoje é: não existe superação sem determinação. Não existe superação sem determinação. Então tem que haver o quê? Tem que haver uma determinação para que você possa realmente superar as barreiras da sua fé. Então entenda isso. Abra lá em 1 Reis, capítulo de número 9, versículo de número 25. 1 Reis 9:25. Tiago Varela, beijo, meu amigão. Dona Márcia, beijo. Então vamos lá. 1 Reis 9:25. Assim declara a palavra do nosso Deus. Preste minha atenção. Três vezes por ano, três. Três, Naldo, Renata, Gabi, sejam bem-vindos. Beijo. Três vezes por ano, Salomão, olha, o homem mais rico que já houve na história do planeta. Elizabeth, Amaro, Amaro, Pedro, Vitória. Amanhã vai ter uma festa aí para Vitória, que linda. Presta bem atenção. Três vezes por ano oferecia sacrifícios a serem queimados, ofertas de paz no altar que ele havia construído. Presta bem atenção. Você quer a bênção, mas não quer construir um altar. Então você vai ter que aprender neste congresso que você vai construir esse altar. Você precisa construir esse altar. É momento de superação. Então não tenha medo. Marluí Nogueira, a maior coaching do Brasil, minha amiga, está me acompanhando aí, Marluí. Marluí, presta bem atenção. Quando nós construímos um altar, quando nós seguimos o exemplo de Salomão. Everton, paz, meu querido, trabalhou muito hoje também, você correu bastante. Presta bem atenção. Quando você faz isso, quando você não olha para a tua lógica, você vai ter o mesmo resultado. E diz assim: três vezes por ano, Salomão oferecia sacrifício ao Senhor, ofertas de paz no altar que ele havia construído ao Senhor. Ele ofereceu seus sacrifícios quando terminou a construção do templo. Porque a nossa Igreja Apostólica Batista Projeto Céu, ela faz três congressos por ano? Porque entendemos da parte de Deus que como Salomão, fora nossos dízimos, ofertas, nós temos que ter uma consagração especial. Então é no mês de março, no mês de julho e no mês de novembro. São três altares. Salomão fazia isso. Ele venceu, as pessoas reconheciam isso. Até os inimigos dele queriam ter paz com ele. Não queriam guerra com ele. Porque ele tinha, eu tenho, você tem, toma posse aí. A bênção do Senhor sobre o seu coração e a sua vida. Então ele se posicionava assim. Agora vamos lá para Mateus 19. E você vai entender que você tem que levantar um altar. Mas quem é que vai santificar esse altar? Mateus 23, 19 diz assim. Cegos, pois qual é o maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Então quando você vai apresentar o seu voto, quando você pega, ouve a oração e Deus fala algo com você, olha, você vai fazer um voto de tanto. É Deus que está falando com você, não sou eu. Agora, se você não quer ouvir Deus, aí é o grande problema da sua vida. Você não quer ouvir Deus, mas quer que Deus te abençoe. Você quer andar na sua razão, mas não quer andar na razão de Deus, na palavra do Senhor, na verdade que Ele coloca diante de você. Você quer receber da parte de Deus, mas você não quer se posicionar diante disso. Deus coloca o melhor no seu caminho, Deus coloca a melhor palavra, Deus coloca a melhor consagração, Deus coloca o melhor, tudo diante de você e você quer ignorar. Eu acho que a Moniquita não é assim, tenho certeza também que a Heloísa Costa não é assim, tenho certeza que o Márcio também não é assim e tenho certeza que você não é assim. Então já começo falando isso, não existe superação se não houver determinação. Tem que haver uma determinação. Deus está falando através do profeta. Eu sou o profeta. Eu tenho a palavra de Deus para você. E há uma unção de Deus preparada. Você não pode se render diante de um vírus, porque você foi resgatado por um Deus Todo-Poderoso. É o Shaddai! Então não tenha medo. É nesta hora que a tua fé tem que aumentar, é nesta hora que você tem que buscar a Deus, é nesta hora que você tem que se posicionar, é nesta hora que você tem que buscar ainda mais o Senhor, é nesta hora que você precisa, aí, pastor Matheus Riguete assistindo, glória a Deus, toma posse, Matheus, toma posse, porque eu estou debaixo de uma unção muito forte. Então quando você começa a entender isso, você vai receber a bênção. Olha o que acontece, você quer a bênção, e aí você trabalha e não alcança. Você quer vender algo e não consegue vender, porque você não é fiel ao Senhor. Agora, quando você é fiel ao Senhor, Senhor, eu preciso vender isso aqui, ó. E portanto, você fala, Senhor, e eu vou dar o meu dízimo, vou dar a minha oferta, vou fazer um voto. Aí a coisa é diferente. Aí você vai agir diferente. Pela tua filha, pelas tuas filhas, pelo teu lar, pela tua casa, pelos teus filhos. Entenda que é Deus que fala com você, não é o homem. O homem prega a palavra de Deus, mas o Espírito do Senhor, ele fala com você. E a primeira coisa que eu falo nesta noite é a ação diferenciada que nós vimos ontem na vida de Noé. E Noé quer dizer descanso. Receba dulce, bênção de Deus. Então quando você começa a entender isso, você tem uma ação diferenciada, então você vai se libertar da sentença de Deus. E foi isso que Noé fez, você que não pegou ontem a palavra. Então, ele tinha uma ação diferenciada. Gênesis 8, 20. Levantou Noé um altar ao Senhor. A primeira coisa que ele fez, ele levantou um altar. E você vai levantar um altar hoje, na segunda noite desse congresso. Superação, infinita graça de Deus. Ele levanta um altar e diz assim, ó, levanta um altar a Deus e tomando do melhor que ele tinha. Ali na arca dele, ele pega o melhor. Ele não pega qualquer coisa, ele não faz de qualquer maneira. Ele vai fazer o melhor. Deus livrou ele e a família dele. Deus preservou ele porque ele era uma pessoa diferenciada. Você, mulher, você, homem de Deus, você que está me acompanhando, você é a última esperança desta família. Exatamente isso. É você. Porque quando você obedece, você afasta o caos. Quando você não obedece, o caos vai habitar dentro da sua casa. Vai habitar dentro da sua casa. Vai habitar dentro dos teus negócios, da tua empresa. De tudo que você tem. Depois não reclama. Ai, estou deprimida. Ai, eu não aguento mais. Ai, a vida não muda. Não muda! Porque não obedece. E não adianta bater o pé. Não adianta ficar na unção do bate o pé. Ou bate o pé, bate assim como eu. Vai ficar na areia movediça. Quanto mais você se move, é pior. Mas quando você é firme com o Senhor, quando você tem um misbah, quer dizer altar. Quando você tem um misbah, você tem um altar. Noé, ele levanta esse altar. Noé, ele desce da arca e fala, vou levantar um altar. Ele vai pegar o melhor. Lá no original, misbah quer falar o significado dessa palavra, misbah quer dizer altar. Ele vai fazer o quê? Um sacrifício de um taor. Taor quer dizer animais limpos, o melhor. Ele vai oferecer a Deus Ezer. Ele vai oferecer a Deus. Eu prego a palavra no original bíblico. Desculpa, se você quer ser iludido por aí, você é. A palavra do Senhor fala isso. E ele faz o quê? Um sacrifício. Olai. Ele faz um sacrifício. Ele pega e vai ter o quê? Uma ação diferenciada. Ele teve um resultado que salvou gerações. Ele escolheu agir diferente. Ele escolheu fazer diferente. E esse é o grande desafio. Fazer diferente. Agir diferente. É isso. E quando nos colocamos assim, a segunda coisa é que a ação de fé. E agora eu vou pegar Abraão. Abraão queria ser pai. Já era velho. A mulher dele, Sara, já era velha. O nome dela era Sarai e o dele era Abrão. Sarai quer dizer briguenta. Sabe aquela mulher que só cria confusão? Aquela mulher goteira, só cria confusão, não sabe bem paz. Briguenta. E ele era Abrão, ele não era pai de multidão. Mas aí o que acontece? Ele tem uma ação de fé diferenciada. Ele recebe a bênção do Senhor. E o Senhor lhe promete um filho e dá um filho para ele. Isaac quer dizer riso. Ele muda o nome da mulher para Sara, princesa. Olha só, a briguenta. Tirou o ii, né? Que a goteira fica fazendo goteira. E transforma ele em Abraão. Ele tem uma ação diferenciada. Em determinado momento, a bênção era tão grande que ele amava mais a bênção que Deus. Tem gente que não recebe bênção por causa disso. E eu tenho falado para Deus, hein? Nessa pandemia e quarentena, eu estou descobrindo quem é crente e quem não é! E quem não é! Tem pessoas que, ó, desde abril, não sabe o que é pegar e chamar o apóstolo. Oi, apóstolo, tudo bem? O senhor se colocou à disposição, eu quero conversar com o senhor, orientações, tal. Você quer o quê da vida? Vai vir coisa pior! Desde abril. Mas tem outros que não. Estão firmes, chamam, pegam orientação. Apóstolo, ó, estou indo fechar um negócio, ore por mim. Olha, eu estou indo para tal lugar. Olha, apóstolo, ore por isso. Olha, minha filha está perdida, ore por isso. Olha, meu filho está nas drogas. As coisas tristes, elas acontecem. Essa semana perdemos o Juan. Quem não lembra do Juan quando ele era do Projeto Céu? Faleceu Juan, uma tristeza. menino jovem, uma vida pela frente, uma vida. Morreu, Juan. Morreu. Então começa a entender isso. E aí Deus pega e fala assim com Abraão: Abraão, escuta, eu quero Isaac. Eu quero o teu filho. Para pensar, Deus promete algo, dá para Abraão, e agora ele fala assim: agora você vai dar tudo, você vai dar tudo em cima de um altar, você vai sacrificar o seu filho. Osvaldo, para pensar. Kelly, para pensar. Deus pega e fala: dê tudo. Ah, não, é o diabo. Por que é o diabo? Sempre é quando para você dar é o diabo, e para receber sempre é Deus, né? Sempre é assim, para você dar, se doar, orar, buscar, adorar, né? Aí é o diabo: ah, não tenho tempo, ah, não dá, sabe como é que é a dificuldade, os problemas. Mas quando é para receber, ah, é Deus. Ah, Deus falou, ripa lá para trás, ele falou, oh, aleluia, China vai para Arábia, volta a Cananeia. É assim que você faz? Não. Quando você tem uma unção de adorador de Davi, quando Davi queria construir o templo e Deus falou: suas mãos estão sujas de sangue, quem vai construir é o teu filho. Ele pegou e falou: tudo bem, quem vai construir é meu filho, mas eu vou dar os materiais, eu vou dar todos os materiais, eu vou custear essa obra, mas quem vai construir é o meu filho. Porque o adorador é assim, ele ouve a Deus, ele não quer saber nada que está em volta, ele vai fazer o que Deus está mandando para ter o resultado infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E é isso que Deus quer fazer, mas você quer fazer do seu jeito? Olha quanto tempo passou, olha a idade que você está, o que você construiu efetivamente, o que é que você tem de concreto? Ou talvez você seja um jovem, sem direção, ingrato com Deus, ingrato com todos, uma jovem, dura de coração, com aparência de humilde. Deus sabe quem é você. Deus sabe quem eu sou. E Ele conhece o adorador. Gênesis 12, 7. Apareceu o Senhor a Abraão. Abraão, não era Abraão ainda não, hein? E lhe disse: darei a tua descendência essa terra. Eu tomo posse dessa terra, Londrina. Eu tomo posse em nome de Jesus. Darei a você essa terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor, porque o Senhor ali aparecera. Todos nós estamos precisando de uma intervenção de Deus. Então obedeça ao Senhor. Olha, estou vendo aqui, Deus está e vai continuar falando forte com você hoje. Ouça o Senhor, porque você vai determinar a sua bênção ou a sua consequência. Você escolhe. E aí quando eu olho isso aqui, eu vejo que a terceira coisa, porque não existe superação sem determinação. Superação de você muitas vezes saber que Deus, ele quer colocar um fim ao lamento. Deus quer acabar com o lamento na sua vida. Deus quer acabar com a murmuração na sua vida. Mas você não muda. Ó, passou aqui um comentário: desde abril, crente desde abril, não sabe o que é falar com o seu líder, não sabe o que é ser fiel a Deus, abandonou a obra. Você acha que Deus está contente com você? Prepare-se para a visitação de Deus. Você vai precisar de muita sorte. Não é o caso da Lídia, que é uma benção. Não é o caso do Jobismar, não é o caso da Carlinha. Mas de muitos, é isso. É essa forma. Deus quer estabelecer o que? O fim do lamento. Presta bem atenção. Gênesis, capítulo 12, versículo 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao Oriente, e edificou ali um altar ao Senhor e invocou ao Senhor. Betel quer dizer casa de Deus. Ai quer dizer lamento. Quando você é fiel à palavra de Deus, ao que Deus fala para você, o lamento vai ficar do outro lado do teu altar. Habitou uma tenda e ali ficou casa de Deus. Receba, Bruno, isso. Receba as janelas dos céus escancaradas. Receba, Elizabeth, na sua empresa. Eu estou com irmãos do Projeto São montando empresa no meio da pandemia. Receba a sua empresa nova, Elizabeth. A Vitória Baby. Muito legal, não amém? Por quê? Porque tem gente que ouve, fala, conversa, a gente ora, manda oração. Nem para agradecer a oração de madrugada, gente. Eu acho um absurdo isso. Você ter uma pessoa que está orando por você, e você nem colocar assim no WhatsApp: obrigado, Deus te abençoe. Eu acho que você deve ter gangrena no dedo e não consegue digitar. Ou a gangrena sua é ingratidão. Então vou começar a tirar da minha lista de oração. Aí você vai sentir falta. Ah, você vai sentir falta. Vai sentir muita falta. Quando ele faz esse altar, ai, o lamento cai por terra. E ele começa a viver o quê? Uma nova dimensão de fé. Deus quer que você viva uma nova dimensão de fé. Abraão precisou ser aprovado, mas no momento certo Deus não lhe negou nada. E é isso que esse congresso vai fazer na sua vida. Esta é a palavra, Paulo, Natália, que Deus vai fazer. Deus manda fazer isso hoje, abrir o coração, ouvir o Senhor, para que as coisas funcionem. Não adianta dar um passo para frente, dois para trás, um passo para frente, dois para trás. Você está recuando ao invés de avançar. A quarta coisa importantíssima: quando você tem essa fé dentro de você, e aí Deus vai pedir agora para Abraão assim: Abraão, te abençoei, tu está feliz, você vai dar o que eu estou pedindo. E ele vai e ouve o Senhor dizer: me dê Isaac. Esse altar que representava a verdadeira felicidade, porque o filho era tudo para ele, tudo. E Deus pediu tudo. Célia, toma posse disso. Dirce, toma posse disso em nome do Senhor Jesus. Ele pede o filho Isaac. Ele está pedindo o quê? A verdadeira felicidade de Abraão. Deus tinha um plano, gente. Você sabe o desfecho da história. Mas ele ficou firme até o final. Então é desse jeito que Deus faz? Sim. É desta maneira que ele age? Sim. É desse jeito que ele quer fazer? Sim. E quem atrapalha? Você. Gênesis 22:9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Olha lá, Deus designa o lugar. E o lugar do teu sacrifício é aqui, ó. Igreja Apostólica Batista Projeto Céu. Você vai consagrar o seu voto nessa igreja, porque você está sendo abençoado 3 vezes por semana, fora as outras coisas, fora lives, minutos no divã, fora orações. Você vai consagrar aqui. Assim diz o Senhor, Deus está falando com você. E aí você vai ver a diferença de um altar designado pelo Senhor. E diz assim: sobre ele dispôs a lenha, a madeira. E só existe uma madeira que é boa o suficiente: a madeira da cruz do Calvário. Esta é a melhor madeira que existe. Amarrou Isaac. Por que amarrou Isaac? Ele ia fugir? Não. Isaac conhecia o seu pai. Quem conhece o pai não precisa ser amarrado, mas precisa ser desamarrado em nome de Jesus. É como Lázaro: desataio, não fui eu que atei Lázaro. Tirai a pedra, não fui eu que coloquei a pedra. Oh, glória a Deus. Se você não dá glória, eu dou glória a Deus aqui, debaixo dessa unção que está caindo na minha vida. Mas ele vai fazer o ritual certo. Eu vou fazer desse jeito porque Deus pediu. Ele não sabia o desfecho. Então você vai consagrar o seu voto amanhã, você vai apresentar ele segunda-feira. Acabou, você fez a sua parte. Deixa Deus ser Deus, deixa Deus mover, deixa Deus realizar, deixa Deus trabalhar, Suzy, deixa Deus trabalhar, Rita, Eduardo, deixa Deus trabalhar, Osvaldo e Kelly. Moniquita, e aí? Deixa Deus trabalhar. Eu não sei aonde está na cabeça de certas pessoas. Começou a pandemia, vamos abandonar. Eu queria tanto que Deus tivesse um versículo assim, ó. E haverá uma grande luta em determinado dia no mundo. E somente aqueles que estiverem firmes serão arrebatados. Eu queria. Começou a pandemia, eu falo assim, Deus, volta. E ele pegar e arrebatar quem está firme. Aí você ia ver o que é bom para tosse. Um mundo sem o Espírito Santo. Ou um mundo sem o Espírito Santo. Aí você ia ver o que é bom para nós. Esta palavra é forte. Por isso que tem gente que não aguenta. Vê que o número diminui, depois volta e tal. Porque é assim. A verdade incomoda. Mas eu não estou nem aí. Eu não vou deixar de ser profeta por causa de ninguém. A verdade é a verdade. Amarrou Isaac, pegou a lenha e o deitou no altar. Ele coloca o seu filho ali, é quase uma despedida. Coloca ele ali no altar em cima da lenha. Estar em cima da lenha é estar crucificado com Cristo Jesus. E estar em cima da lenha é estar crucificado com Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quem designou o lugar? O Senhor. Quem edificou o altar? Abraão. Quem colocou o sacrifício? Abraão. Veja que estava em jogo aqui a bênção de Abraão e o futuro de Isaac. Presta atenção. A bênção de Abraão é você. E o futuro de Isaac, seus filhos, suas filhas, seu lar, sua filha, seu filho, as gerações, seus netos. Quinta coisa. Isaac, ele recebe dentro do coração dele o sentimento da obediência. Sabe por quê? Porque ele estava ali em cima daquele altar e quando o pai dele falou, filho, você é o sacrifício. Ele ouve Deus. Alguma coisa aconteceu, não estava ali que ele falou, que lhe falou, deita aqui. Acredita. Então nós temos a fé de Abraão e temos a fé de Isaac, sabendo que o seu pai Abraão não lhe faria mal algum. E se fosse fazer, se foi por determinação de Deus, assim seja. Então começa a entender isso. Começa a agir desse jeito. Tem tanta gente que eu estou vendo agora que está com a vida amarrada, não vai para frente. Depois não adianta correr para dizer, ah, agora que você venceu, eu quero estar do seu lado. Esquece. A Bíblia é clara. Davi, ele celebrava com seus guerreiros. E os seus guerreiros tinham despojo. Não adianta depois que Davi volta com a armadura cheia de sangue, ah, eu estava do seu lado o tempo todo. Ele vai dizer, não te vi. Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Forte, hein? Forte. Na hora que Abraão vai sacrificar Isaac, ele ouve uma voz, não. Olhe para trás. Quando ele olha, tem um cordeiro preso entre os arbustos. Quando o homem desobedeceu a Deus, ele se escondeu nos arbustos. Pare de se esconder nos arbustos como Adão e Eva. Ele olha e tem um cordeiro preparado para o sacrifício. Quando ele age do jeito que Deus fala, a bênção dele está em jogo. E o futuro de Isaac. E o que você vai fazer neste congresso é uma superação. Apóstolo, eu vou dizer para o Senhor, eu vou fazer o que Deus está mandando. Mas é uma superação, apóstolo. Ótimo, Deus está vendo. Não é o homem que está vendo, é Deus que está vendo. E aí o que é que acontece? Nos Jobismar, Marluí, Heloísa, Rita, Eduardo, o que acontece? Isaac agora vai receber o benefício dessa bênção. Então veja o que você vai fazer nesse congresso. O que você vai apresentar nesse altar, Igreja Apostólica Batista Projeto Céu. Vai trazer algo maravilhoso para a sua vida. Presta bem atenção. Olha só. Deus pediu para Isaac se posicionar. Deus pediu para Abraão se posicionar. E quando há uma posição real, seu pai teve essa posição. Vamos para Gênesis 26, 25. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os seus servos e abriram um poço. Lá em Gênesis 26, fala que o pessoal quis expulsar ele de uma terra, de um lugar. E Deus falou, é nessa terra aqui que tem bênção, é nessa terra aqui, ó. É nessa terra aqui, ó, que tem bênção. E ele ficou firme. E jogaram areia no poço. Tá ótimo, deixa jogar areia, sabe por quê? Porque quando você tem um poço de obediência, vão jogar areia, a semente da fé vai cair ali, vai crescer. Foi que nem José que foi jogado num poço. E do interior dele fluíram rios de águas vivas. Olha quanta revelação, hein? Anota aí para você pregar por aí. Glória a Deus pelas revelações do Senhor. Começa a entender isso. Chega um momento que Deus coloca ele num lugar e eles cavam o poço, não tem briga, não tem confusão. E aí Deus dá para ele Reobote, lugar amplo. O que Deus vai fazer com você nesse congresso é te dar um altar chamado Reobote, prosperar, lugar amplo, bênção de Deus. Então comece a entender isso. Porque se você vai na onda do seu filho e da sua filha, você afunda. Ou você, filho e filha, vai na onda de um pai e de uma mãe que não tem posição, você afunda. Olha aí do lado que você vai ver. Tá vendo? É isso. Mas quando há arrependimento, quebrantamento, há transformação. Há um resgate de vida. E é exatamente isso. Por isso, quando você recebeu a promessa, né? Recebeu a promessa, apóstolo te deu palavra. Começamos a orar em cima, deu tudo certo. Na hora que você tinha que ser grato, você faz o quê? Ingratidão, esquecimento. Aí Deus fala, tudo bem, meu filho, eu faço voltar tudo lá atrás. Porque não aprendeu a lição da perseverança em fé. Da perseverança em obediência. Sexta coisa, vamos entender isso. A superação está ligada a se render diante da voz do Senhor. A superação está ligada ao quê? A você se render. Não adianta pegar e falar assim, o congresso está uma benção. Beleza, irmã, qual é o seu voto? Ah, não sei, não vou fazer. Então, querido, esqueça. Só foi uma palavra bonita que te arrepiou e não mudou nada na sua vida. Desculpe, querido, emocionou. Era uma grande possibilidade para você, mas você deixou passar. Aí, com você mesmo, boa sorte, good luck, você vai precisar de muita sorte. Mas quando você é fiel ao Senhor, diz a palavra do Senhor, mudou o Senhor. Jó 42, a sorte de Jó. Quando este orava pelos seus amigos. Mas você não entende isso, quer dizer, você não quer entender. Quando você entende isso, Abraão, Isaac, agora eu vou falar de Jacó. Gênesis 35, 1. Disse Deus a Jacó, é Deus falando, ó, faça isso, eu quero isso, não olhe para nada, faça o que eu estou falando. E o Senhor fala com você, o resultado é bênção. Ó, Disse Deus a Jacó: levanta-te sobre Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando você fugia da presença de Esaú, teu irmão. E Betel quer dizer casa de Deus. Versículo 3 de Gênesis 35. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar. Olha a atitude, olha a determinação. Deus mandou, eu vou fazer, ó. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Por isso que o voto que você vai fazer, ele é a resposta no dia da tua angústia, nesses tempos de incerteza. E Deus abençoe você, Sarita, abençoe você, Roberto, abençoe você, Heloísa, que já fizeram seu voto. Porque o adorador, ele é assim. Deus já falou, já vou fazer, acabou. Olha o que diz, ó. Olha o que diz: farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou. Deus quer te acompanhar, mudar a história, e me acompanhou no caminho por onde andei. Deus trabalhou na vida de Jacó, mas onde começou a bênção? Em Abraão, depois Isaac, depois Jacó. Só que Jacó era o esperto. Jacó era o esperto. Enganou o pai. Por causa que enganou o pai, ficou 14 anos. Para poder conquistar a bênção dele. Você quer ficar mais 14 anos? Tá ótimo. É a tua escolha. Isso você ouve, né? Mas o que tem que ouvir, você não ouve. Você faz qualquer coisa para um ser humano, mas você não faz o que você tem que fazer para Deus. Você não é capaz de fazer qualquer coisa para Jesus, qualquer coisa para a obra de Deus. Você não consegue e não quer. Vamos falar a verdade, gente. Vamos falar a realidade. E é justamente isso que Deus quer fazer. É justamente isso que Deus quer realizar. Quando você quer ter superação, você tem que ter uma constância de fé. Salomão, ele sacrificava 3 vezes ao ano. E como foi a vida dele? O homem mais rico do planeta. Os inimigos queriam paz com ele, porque Deus era com ele. Então entenda isso. 7ª coisa. E é aí que o Senhor será a manifestação da tua vitória. Ele vai ser Jeová Nissi na sua vida, o teu estandarte, a bandeira de vitória. Êxodo 17:15. E Moisés, agora Moisés, né? Abraão, Isaac, Jacó, vamos chegar em Moisés. E Moisés edificou um altar e chamou Jeová Nissi: o Senhor é a minha bandeira, o meu estandarte. Quando você agir do jeito que Deus espera, nesse congresso, você vai ter a superação, a determinação da fé, a manifestação dos resultados para você, para a sua família, para os seus sonhos, para o que você quer. Marluí, é seu direito ser feliz. Tome posse disso. Chega! É seu direito ser feliz, Urbano. É seu direito ser feliz, Bolém. É seu direito ser feliz, Mônica. Obedecer é melhor do que sacrificar. Você é a última esperança da sua família. 8ª coisa, importantíssima. A superação vai te dar o quê? Um novo nível de intimidade com Deus. Preste bem atenção. É no tempo do fim. Como diz em Apocalipse, eles, pois, o venceram. Vai vencer o espírito de Babilônia e de Anticristo com perseverança. Você acha que Deus está contente com você? Com a maioria não está. Do jeito que você me trata, eu como profeta de Deus, do jeito que você me trata, Deus está olhando. O jeito que você trata a obra de Deus, as coisas de Deus, Deus está olhando. E você sabe disso. Mas hoje você vai mudar isso. 1 Coríntios 10, 21. Nível de intimidade? Sim. Que nível de intimidade é esse, apóstolo? 1 Coríntios 10:21 diz assim: não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Você está bebendo de qual cálice? Do Senhor ou de demônios? Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que é que o diabo quer que você alimente? Ele quer que você alimente o desespero. Ele quer que você alimente a incredulidade. Ele quer que você alimente a carnalidade. Ele quer que você alimente a dúvida. Mas o Senhor, Ele está movendo nesta hora. O Senhor agora está movendo os céus. O Senhor agora está transformando situações. O Senhor agora quer colocar em ordem tudo isso. Porque existe uma mesa preparada na presença dos teus inimigos, dos meus inimigos, e todo principado, potestade, dominador, força do mal, cai por terra nesta hora. Você está bebendo do cálice do Senhor, ou você está bebendo do cálice dos demônios? Você está se movendo diante da mesa que o Senhor tem para você, ou diante da mesa que Satanás tem para você? Você está habitando com devoradores, cortadores, migradores, destruidores, espíritos de incredulidade, ou avareza, surdez espiritual? Você está como? Só você pode responder para mim. Só você pode responder para Deus. E o Senhor nesta hora, Ele quer que você prepare esse altar. Ele quer que você realize esse sacrifício. Ele quer que você aceite o que Deus está falando. Ele quer que você dê a resposta divina para conseguir a liberação celestial. Resposta divina para conseguir a liberação celestial. Quem vai fazer isso, coloca assim, ó, hashtag eu vou. Hashtag eu vou, porque eu quero abençoar. Coloca aí, hashtag eu vou. Eu vou dar até uma paradinha, eu tenho mais alguns minutos mesmo. Eu quero ver quem é que está disposto a ouvir o Senhor. Eu quero abençoar você. Hashtag eu vou. É isso que eu quero ver escrito. Quem vai? Não adianta ficar cabisbaixo, cabisbaixo. Tem que mudar a atitude. Eu vejo esse mover da região celestial. Sua casa, seu lar, seus sonhos, sua vida. Receba, Marluí. Deus está falando muito forte com você hoje. Eu vejo essa glória sobre a tua vida. Quem vai? Hashtag eu vou ouvir o Senhor. Eu vou ouvir. É isso que eu quero. Não quero, eu tomo posse, eu quero. Está meio atrasado os comentários aqui. Vamos lá. Eu espero, não tem problema, porque eu vou abençoar quem realmente colocar isso. Se você não consegue atender a ordem simples, é isso que você tem que entender. O que você tinha que valorizar, você não valoriza. Então hoje é uma noite de glória, Celi. Bruno, meu filho, noite de glória. Moniquinha, Dona Márcia, Gisele. Há um mover de Deus. Receba na tua vida agora uma visitação do Senhor. Receba Jobismar, meu filho, adorador do Deus vivo. Receba Rita, receba Eduardo, receba Osvaldo, receba Heloísa Marque, que já consagrou seu voto. Meire, receba. Quem vai ouvir? Quem não vai, não adianta. Só vai ser uma mensagem bonita que você ouviu. É a atitude que o Senhor quer. É a atitude. E aí a sua superação, ela vai trazer à existência o fruto dessa obediência. Altares visíveis, resultados espirituais. Décima coisa. Eu já vou orar por você. Eu já vou te abençoar. Preste atenção. Você é a última esperança do Senhor para a sua família. A sua determinação em ouvir o Senhor e apresentar o seu voto. Salomão fazia isso 3 vezes ao ano. Nossa igreja só faz isso 3 vezes ao ano. Março, julho, segundo altar. Infinita graça do Senhor. Vai te habilitar a viver acima das circunstâncias. E é isso que o Senhor quer. Te libertar de toda incerteza, de tudo que Satanás coloca para atrapalhar a sua vida. Ah, agora começou a chegar os eu vou. Priscila Marque, eu vou. Glória a Deus. Dona Márcia, eu vou. Glória a Deus. Tem que ficar atrasado os comentários aqui. Quem mais? Quem mais? Nós vamos. Eu gosto que a Rita e o Eduardo é um casal de unidade. Naldo, em nome de Jesus, eu sei o tamanho da bênção que você precisa. Estamos orando por toda, tem que vir uma bênção total, um infinitamente mais na sua vida. Fernando, Cláudia, Bia, nós vamos. Olha, a família em concordância. Osvaldo Ramos, nós vamos. Ele e a Kelinha. Marco Correia também vai, com certeza. A Sandra também. Por isso eles montaram uma empresa, gente. Vocês não estão entendendo. Eles montaram uma empresa no meio dessa pandemia. E Deus só está prosperando e prosperando. E vai prosperar mais ainda. Mais ainda. Mais ainda. Exatamente assim. 11ª coisa. Eulália está dizendo que vai. Moniquita tomou uma decisão. Ó. Eu vou. Olha lá, Carlinha, eu vou. Quem mais? Eu tenho que profetizar na sua vida hoje. Hoje, Carla e Márcio tomaram uma decisão. Glória a Deus. Também vão. Hashtag eu vou. É isso que eu quero. É você e Deus. Colocou hashtag eu vou. Eu sei que você vai ouvir Deus. Ou já ouviu Deus. A Dulce Hilário, junto com o marido, junto com a família. Eu vou. Bárbara Cristina, missionária, também vai. Luana dos Anjos, nós vamos. Olha que lindo, ó. Nós vamos. Olha a concordância aí, ó. Pastor Reginaldo, eu vou. Pastor Reginaldo montando uma empresa. Montando uma empresa no meio da pandemia. São meus filhos aí prosperando. Celi Vieira, eu vou. Elizabeth Amaro, Elizabeth. Sua empresa que você está montando, Vitória Baby, já é um sucesso nas mãos de Deus. Entenda isso. E aí, quando você prepara isso, quando você prepara o teu voto, quando você pega e fala, Senhor, eu vou fazer isso, a Dirce, irmão da Duz, está dizendo, ó, eu vou. Olha lá. É o pessoal, Senhor, é o pessoal firmando essa palavra. Olha lá, Débora Figueira falando, hashtag da hora. Glória a Deus, Débora. Fernanda, minha filha, eu preciso que Deus te abençoe imensamente, Fernanda. Você merece. Fabiola Varela diz, eu vou. Quem mais? Eu até parei aqui um pouco a mensagem. Porque quando o profeta vai pronunciando nomes, palavras, algo acontece na região celestial. Presta atenção. A mesa está preparada pelo Senhor. Então se renda ao caminho que Ele prepara nos desertos da vida. Abraão precisava que ele andasse com Deus. Abraão não poderia andar sozinho. Para de andar sozinho. Aproveita que você tem um guerreiro que luta ao seu lado. A importância de uma cobertura espiritual, a atitude de dependência do Senhor, construir esse altar. Denise Negrão diz, eu vou. Heloísa Costa diz, eu vou. Bruno Braga diz, eu vou. Aleluia. O trabalho pertence ao Senhor. Então nós temos que entender que o resultado desta superação depende de nós. Se quisermos apenas fazer o que é fácil, não vamos receber os resultados impressionantes de Deus. Então você vai fazer o que Deus está mandando, vai apresentar o seu melhor voto. Eu vou orar por você. Fala, Kátia Valéria, eu vou. E creia também que sua empresa, também que você já tinha, montou outra, vai prosperar mais ainda. Creia nisso. Toma posse, Kátia. Se existem grandes pedras no nosso caminho, nós vamos construir altares para dizer que nenhuma dificuldade será maior que o nosso altar. Superação, infinita graça de Deus. Nossos altares de fé são direcionamentos para nossos filhos. E nós vamos receber da parte de Deus essa bênção. Então você vai fazer sem medo. Você vai obedecer sem medo. O Senhor vai agir na tua vida. Deus vai definir, vai falar contigo. No teu coração e no teu ouvido. Não deixa a tua mente atrapalhar, porque a mente, ela atrapalha. Por isso o nome é mente. Ela mente para você. O Senhor quer mudar isso. Débora Figueira diz: eu vou fazer um voto, alegre. Fernando Claudibia, família, o altar do Calvário, presta atenção, que eu já vou orar para você, eu sei que já deu meu horário. O altar do Calvário foi a superação de qualquer pensamento, de qualquer expectativa que o homem poderia ter para tentar salvar-se por si mesmo. Jesus vai e realiza esse milagre. É assim que o Senhor faz. Entenda. Vou ler de novo. 1 Coríntios 10, 21. Põe a mão no seu coração. Põe a mão. Quero abençoar você. Põe a mão. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E a palavra do Senhor diz lá em Hebreus 13, do 15 ao 16... Por Ele, Jesus, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, fruto de lábios que confessam seu nome. Mas, se você se esquecer de fazer o bem, olha só, mas se você se esquecer de fazer o bem e não fizer os sacrifícios que agradam ao Senhor, o que vai acontecer? Deus tem uma bênção grande para te abençoar e você repartir com o teu próximo. Mas tem que abençoar você. Entenda, você só terá uma superação para viver o novo de Deus se você apresentar agora. Você vai apresentar agora. Como diz a palavra aqui, ó, Romanos 12, 2. Presta atenção. Presta atenção, vou até dar uma diminuída aqui. Presta atenção. Eu até diminuí aqui para você ouvir. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Corpo, alma, espírito, cabeça, tronco e membros. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Receba, Arnaldo. Receba, Renato. Receba o infinitamente mais de Deus. Receba da parte do Senhor o milagre. Receba a glória do Senhor. Receba a unção do Espírito. Diz assim: como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. O que é o culto racional? Você vai falar: essa palavra é de Deus, apóstolo, eu estou sentindo. Então eu vou obedecer ao Senhor, porque a trombeta vai tocar e eu vou subir para a glória. Mas até lá, o Senhor vai ser fiel. Em todo tempo, em todo instante, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Quando você tem isso, Levítico 6:13. O fogo arderá sobre o altar continuamente e não se apagará. A fidelidade, a perseverança em oração, o relacionamento com Deus, não a frieza, a mornidão, não esquecer da obra de Deus, da casa de Deus, do ungir de Deus. Não, eu vou fazer o que o profeta está dizendo. Eu vou consagrar, dedicar, apresentar, porque Tiago 5,19 diz assim: não apague o fogo do Espírito. Eu declaro agora que se acenda na tua vida a chama, o fogo da fé, quando você obedecia, quando você ouvia. Reacende, Espírito Santo, a chama. Este é o plano de Deus. Já o plano do diabo é fazer você duvidar. Presta bem atenção, já vou orar por você. O Senhor está mudando essa história. Ele te chama valente, homem e mulher de Deus. Entenda isso. Olha, Marluí, eu vou. Olha o Almir e a Cida, eu vou. Olha quanta gente se posicionando. Eu quero profetizar na sua vida, mas tudo bem. 2 Coríntios 9:7. Orientação do apóstolo Paulo. Cada um contribua segundo o propôs no coração. Deus vai falar ao teu ouvido e vai falar ao teu coração. Deixa a tua mente de lado. Cada um contribua segundo o propôs no coração, não com tristeza ou por constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Faça o que Deus está falando e receba o que declara Deus na sua palavra. Faça o que Deus vai falar agora com você e receba o que Deus declara em sua palavra. E eu finalizo com o Salmo 51:17. O sacrifício aceitável ao Senhor é o espírito quebrantado. Obedeça. Ao coração quebrantado e contrito não desprezará Deus. Sem esse quebrantamento, sem ouvir ao Senhor, você vai viver as correntes do engano, da incredulidade. Mas quando dedicamos tudo ao Senhor, esse altar de superação, esse altar de determinação, vai fazer com que verdadeiramente você seja restaurado, reconstruído, abençoado. Você está disposto a viver para Ele? Ou você está disposto a continuar perdendo as bênçãos que Ele já determinou sobre sua vida? Eu vou orar por você agora, presta atenção. Eu vou explicar antes, porque tem gente que faz desentendido. Não adianta fazer desentendido, aleluia, aleluia, não. Você tem que entender, 3 vezes ao ano, Salomão fazia isso. Você quer tudo isso na sua vida? Então você vai consagrar ao Senhor uma oferta. É algo financeiro, entendeu? É financeiro, não se faça desentendido não, tá bom? Ótimo. Vamos adiante. Eu vou orar por você agora. E Deus vai falar com você um valor. E o valor que Deus falar com você. E não adianta dizer que Deus não fala, viu? Se eu tivesse pessoalmente, eu ia pegar a sua orelha assim, botar um ferro quente para você ouvir. Deus fala. O problema é que você não quer ouvir o que Deus quer falar. E aí você quer receber todas as bênçãos, todos os milagres. Eu vou orar por você agora. Deus vai falar o valor do seu voto. E você vai consagrar exatamente esse voto neste altar aqui. Igreja Projeto Céu. Porque sou eu que estou sendo profeta na sua vida. Feche os teus olhos. Coloque a mão no teu coração. Não abra os olhos agora. Senhor Jesus, eu oro por cada homem e cada mulher agora, Senhor. A tua presença é neste lugar. Inunda esta casa e este lugar, aonde esta vida está acompanhando esta palavra, envolva do alto da cabeça a planta dos pés e abençoe, meu Deus, abençoe, meu Deus, abençoe, meu Deus, esta vida. Neste momento, eu te peço, meu amigo Espírito Santo, fale ao coração e aos ouvidos. E eu declaro que nenhum espírito maligno tem poder de impedir a tua voz, porque tu és poderoso. Diga qual é o valor do voto que esta vida vai consagrar nesse altar, neste congresso, superação, infinita graça de Deus. Em nome de Jesus, agora, o Senhor vai falar contigo. Repita assim comigo. Repita assim comigo essa oração de bênção. Senhor Jesus, eu vou fazer exatamente este voto e vou apresentar neste altar, Igreja Projeto Céu. E eu creio na superação, diga, na superação e na determinação da minha fé. Diga, porque eu preciso de um milagre gigantesco. E eu te apresento o que o Senhor pediu. Diga assim: eu não quero ser como aqueles que duvidam do milagre do Senhor. Apresentarei, consagrarei e entregarei o que o Senhor está mandando, em nome de Jesus, amém. Antes de eu finalizar essa segunda noite, porque amanhã é 7:30, amanhã é mais cedo, 7:30, o encerramento do congresso, louvores de guerra, hein? Grupo Coral, louvor de guerra, que é louvor de guerra, que nós vamos vencer. Você vai receber a terceira palavra. Presta atenção que eu vou falar com você. Se Naamã, na sexta vez ele desistisse, ele ia perder a bênção na sétima vez, quando ele afundou e levantou e estava bem. Se quando o profeta Elias falou, vai ver lá, era a sétima vez, ele falou para o menino, vai ver se tem uma nuvem aí. Se o menino desistisse, ele não ia ver. Olha, eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e esta nuvem é sobre a minha vida e a sua vida, e a chuva de bênçãos vem. Então não me venha com incredulidade, porque agora é momento de ação, de bênçãos para você. Deus te abençoe. Amanhã você vai ouvir essa palavra. Ó, tem pessoas colocando que já querem apresentar o voto. Então tá, então já vou dar o número da conta. Banco Itaú. Banco Itaú. É a conta da igreja. Banco Itaú. Agência 3243. Agência 3243. Conta corrente 00246, dígito 0. Conta corrente 00246, dígito 0. CNPJ, se você faz transferência, você tem CNPJ. CNPJ da igreja, 03-806-977-00-0199. CNPJ 03-806-977-00-0199. Tem pessoas aí já querendo fazer a transferência do seu voto. É primícias. Faz do seu jeito. Se não, segunda-feira você vai ao banco, você vai apresentar o seu voto. Eu já tenho pessoas que já fizeram. Roberto, Sarita, a Heloísa, Mark. Você faz como você quiser. O que eu sei é que quando você é a primícia diante do Senhor, você também é a primícia de receber de Deus. Tá bom? Deus te abençoe poderosamente. Amanhã, 7:30, estamos juntos. Terceira palavra, hein? Eu vou ficar umas 5 horas na presença de Deus, preparando a mensagem. Não sei ainda o que Ele vai falar. Mas você vai ouvir uma mensagem, ó, tremenda. Beijo para vocês. Orem por mim. Orem por mim, por favor. Para que eu seja a boca de Deus na sua vida. E lembre-se, o voto que você vai fazer vai colocar todo o plano do diabo de derrota para este ano, que é derrota para a maioria das pessoas, mas para você não. Creia nisso. Deus abençoe. Tchau, tchau.